Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. 1899 Macário, aquele dia, em alegre ansiedade, acendiam algumas velas de cera amarelada do altar-mor, fazendo ranger sobre os degraus as botinas de bezerro, lustradas de fresco. O peso da comprida sobrecasaca de lustrina, caindo-lhe com solenidade sobre as curvas, impedia-lhe a liberdade dos movimentos e continha o íntimo alvoroço que o possuía, forçando-o a manter a calma e decente gravidade das cerimônias. Pelas altas janelas envidraçadas do templo penetrava uma luz risonha que avivava os dourados, amortecendo a claridade das tochas dos outros altares, já acesas, e das placas das paredes. Um ar alegre vinha do Largo da Matriz, entrava pela nave da igreja, envolvia os santos, os altares e os vevranos fez de flores naturais que, naquele dia, ornavam o milagroso altar de Nossa Senhora do Carmo. Das luzes crepitantes dos tocheiros exalava-se um cheiro forte de cera oleosa e ordinária, derretida ao fogo, e do chão subia o odor dos velhos tijolos empoeirados, úmidos da recente lavagem. Um primeiro repique dera o sinal da missa, e as últimas vibrações do bronze, bem fundido, ecoavam ainda nas matas da outra banda. Macário desceu do altar com a grande vara do acendedor na mão, e depois de dobrar os joelhos por um instante sobre o primeiro degrau, gozou o efeito encantador dos pingos luminosos das velas dispostas em trapézio, subindo até o oratório do Cristo crucificado. Em seguida dirigiu-se para a porta da entrada, saudando com outra genuflexão o de Nossa Senhora do Carmo, resplendente de flores e de luzes. A porta parou um instante, ergueu a cabeça para a torre e gritou: "Toca a segunda vez, José, que já é tempo." Os sinos repicaram, palhando no ar alegres notas argentinas. Homens e mulheres aproximavam-se da igreja, vindo dos quatro ângulos da praça, com roupas de festas, a passos apressados, para escolher o melhor lugar. Macário de pé, à porta, de cabeça descoberta, mergulhava o olhar nos grupos, esforçando-se por disfarçar a alegre ansiedade que o possuía. Era um mim. Aquela gente que se aproximava vinha à missa, mas era principalmente atraída pela cerimônia que devia seguir o santo sacrifício. Casava-se uma sobrinha do Neves Barriga com o filho de um fazendeiro do Urubus. Naquele dia, em pleno mês mariano, além da missa conventual, celebrava-se um casamento de gente rica. Mas para o Macário, havia alguma coisa mais que o trazia alvoroçado e ansioso. Havia um segredo que ele gozava desde a véspera e que o impedira de dormir a sono solto, conforme era de tradicional costume. Em toda Silves, só ele, Macário de Miranda Vale, sabia o que se ia passar por ocasiosamento do Cazuza Bernardino com a sobrinha do Neves Barriga, presidente da Câmara Municipal. Mas confiara-lhe o segredo pela muita confiança que nele depositava. Por isso, desde muito cedo, Macário, auxiliado sofrivelmente pelo José do Lago, asseara a igreja, preparara tudo para a missa e para a cerimônia nupcial. A igreja fora bem varrida, haviam-se queimado muitos ninhos de cabas e as gadres, o púlpito pito e os bancos. Renovaram-se o vinho e a água das galhetas, um vinhito branco e cheiroso que o Felipe do Vero Peso mandava do Pará, pro obséquio, e desaparecia da garrafa da sacristia com uma rapidez incrível. Macário desconfiava da concorrência de José do Lago, um troca-tintas que aprendia com Chico Fidêncio, e nada fazia que prestasse. Abrir a caixinha das hostes e verificara que estava bem sortida. Já não eram as hostias moles e amareladas, sabendo a bolor, de que usava o defunto vigário. Viera provisão nova de lâminas finas, duras alvas, de farinha torrada, parecendo obreias, e o hostiário era reluzente e belo, um rico mimo que o reitor do seminário grande do Pará fizera a Padre Antônio, por intermédio do mesmo Fipe. Depois Macário tirara fora da cômoda os ricos paramentos sagrados de Serrevê. Tudo novo e bonito como Silves nunca vira. A capa magna safra da gaveta para pôr-se em evidência sobre a cômoda, porque tinha de servir aquele dia na cerimônia do casamento. É. Mas fazia aquela distinção à noiva, por causa do Neves Barriga, que o recebera muito bem quando chegara Silves. Já lá se iam 3 meses. Feito o serviço da sacristia, Macário mandara o malandro do José do Lago para a torre e começara a acender as velas, depois de envergar a sua querida sobrecasaca de lustrina, companheira da capa magna do senhor vigário nas cerimônias religiosas. E agora, à porta da igreja, vendo chegar o povo em fato domingueiro, Macário sentia crescer-lhe a ansiedade, desejando ardentemente apreciar o efeito da surpresa preparada por Heavy, cujo segredo só o Macário possuía e de cujos inevitáveis resultados e Macário estava seguro. Silvio escolheria moralmente as maiores vantagens. Porque a vila, forçoso era confessá-lo, não correspondia aos esforços tentados por Padre Antônio de Moraes e por Macário A.A. para a regeneração daquele povo indiferente, pático matéria religiosa. E com isso Macário ficava desesperado, posto que, pessoalmente, não tivesse razões de queixa, e nunca na sua pobre vida de ex-cristão de aldeia tivesse sido mais feliz. Padre Anil tratava com toda a consideração e estima, tornara depositário da sua confiança e ouvia-o sempre sobre os detalhes do serviço da paróquia. Macário sentia-se outro, aprumava melhor o corpo, falava mais alto. Para corresponder à delicadeza, diz, Heavy. Mas desenvolvera um grande zelo pelos negócios a seu cargo e até gostava de estimular o ardor do vigário, quando o via mais sossegado, com uma vaga ascensão de fadiga. Padre Antônio era moço e inexperiente, afinal de contas. Precisava de um amigo sisudo e prático da vida, que o não deixasse esmorecer na árdua tarefa de que se incumbira. Macário reconheceu sem bazoia e sem macavelismo, fora esse amigo necessário. É preciso estar a pé muito certedo para a missa de todos os dias. Não esquecer a hora do catecismo, não faltar a um enterro, não fazer esperar os padrinhos de um batizado. Era necessário imaginar combinações para melhorar o templo, para adquirir o indispensável ao desempenho das cerimônias religiosas e regularizar o serviço. Padre Antônio era um santo, não havia dúvida alguma, mas esse não fosse o Macário. Diversas pessoas entraram, saudando a passagem. E bom dia, seu Macário. Ara Deus lhe dê muito bons dias, seu Macário. Macário fez um porta-vovós com a mão e gritou para a torre. A toca terceira, José do Lago. Os sinos recomeçaram a repicar e o povo aumentou a porta da igreja. Por enquanto era só o povo miúdo. Tapuios de camisa branca e de cinta encarnada, caboclas de camisa de rendas, pretas vê lenço branco cabeça e de saias de chita piraruco. Não havia ainda nenhuma pessoa de que consideração. Ao longe, a um canto da rua, via-se um grupo formado pelo professor Aníbal, pelo Mapamundi e pelo Costa e Silva. Mas não pareciam ter vontade de vir à missa. Macário entrou na igreja. Foi postar-se à porta da sacristia para esperar o vigário. Em meio da nave, sobre os tijolos ainda úmidos, mulheres do povo sentavam-se, coxando. Uá, fosse, pensava o sacrista continuando nas suas cogitações, se não fosse o macavelismo, as coisas estariam piores do que estavam. Padre Antônio de Moraes poderia bem arrumar a trouxa, apesar de ser a pérola dos padres, um homem que era uma coisa espantosa. Mas, quanto franqueza, não tinha prática da vida. Macário tomara se substituía-ve. Mas nos seus impedimentos, fazendo aquilo que ele devia fazer, escondendo o quanto possível as suas pequenas faltas nas relações com os fregueses para que estes não desconfiassem. Recebia as pessoas que procuravam o senhor vigário, dizia que serve. Mas teria muito pesar quando soubesse, depois aconselhava a pessoa, dando a entender a verdade, que sem o seu auxílio de sacristão, nenhuma pretensão é satisfeita. Se um devoto enviava algum presente, uma toalha para o altar da milagrosa Senhora do Carmo, ou azeite para a lâmpada do Santíssimo, quem é a casa da devota a agradecer pôs? Nem. Mas o presente dizer que serve? Mas enviava a sua benção para que Nosso Senhor lhe restituísse em cêntuplo o que dera à igreja. Era Macário que de moto próprio usava do pequeno macavelismo para não deixar esfriar a coisa. Porque ia notando que Padre Antônio estava ficando muito concentrado e que tal ou qual afastamento começava a dar-se entre o pastor e as principais ovelhas. Uma vez dissera Chico Fidêncio na roda, ao balcão do Costa e Silva, que a confissão era o grande meio de que se serviam os jesuítas para conhecer todos os segredos do lar e poder com eles governar o chefe da família. Esta história de confissão, a que o povo não estava habituado, porque Padre José não confessara nunca, levantara uma grande celeuma. Não faltava mais nada, exclamaram Costa e Silva um domingo, aguardando a entrada da missa. Não faltava mais nada do que admitir que minha mulher vá contar ao senhor vigário o número de beijos que lhe dou por noite. Ora, essa é boa. Sou católico, e dos bons, mas nisso de confissão não acredito. Segundo o capitão Manuel Mendes da Fonseca, as confissões traziam, às vezes, a desunião da família. e o professor Aníbal brasileiro afirmara haver certo bispo ordenado aos confessores que indagassem das suas confessadas donzelas se já haviam pecado contra a castidade, com quem, quantas vezes, se por amor ou por vadiação. Um or macário reconhecia-la, isso também era demais. Não seria um padre tão santo como o senhor padre Antônio que faria coisa tão indecente e mal cabida. Ainda se as perguntas se fizessem a moça com certo maivevelismo, encobertamente vá. Mas cruem nuamente, minha filha pecou contra a castidade, diga com quem, quantas vezes pecou. Foi por amor, foi por vadiação. Safa que o tal bispo era de força. Mas não era somente a confissão a indispor por o povo de Sicílvis contra um padre tão santo como o senhor vigário. A missa diária fatiga a população, acostumada a ouvir missa aos domingos, quando muito, se o permitia a mandrice daquele pândego de padre José. A missa aos domingos era uma distração salutar. Mas agora todos os dias cansava seu bocadinho. A igreja já ia ficando deserta, sob texto de o santo sacrifício se celebrava em horas de trabalho. O professor Aníbal brasileiro, que desde o malogro da aurora crista não ouvia missa, conseguira chamar para o seu lado o mapa mundi. Este não podia aguentar por um bom quarto de hora a cerimônia, de joelhos, sobre os tijolos esburacados da igreja. Os dois, inspirados evidentemente pelo tratante do Chico Fidêncio, começaram a contrariar subterraneamente a obra de regeneração encetada por Padre Antônio, aconselhando aos homens o cuidar mais do seu trabalho do que de Carolices, e às mulheres o olhar mais para sua casa. Eram uns verdadeiros ateus aqueles dois sujeitos, dignos de ir em companhia do Chico Fidêncio para as caldeiras de Pedro Botelho. Até os meninos já gazeavam a aula de catecismo, aproveitando o relaçamento dos pais receosos da descida dos sapatos e da roupa de brim. Um cansaço geral invadia a população, acostumada à indiferença religiosa. Tudo pesava, tudo era constrangimento, principalmente para as pessoas gradas, senhoras, havia muitos anos de fazer tudo quanto lhes convinha. Pois se padre José regera a paróquia durante 20 anos, da Barredas operava-se um grande retraimento. Dona Eulália, a mais ardente entusiasta do vigário, havia muito que saíra, acompanhando o marido que, decididamente, não sacrificava aos seus cômodos os xerimbabos da mulher. Mas esta, contara a parenta pobre, reosão da artida de cera de mau humor. Arre também com tanto xerimbabo. Dona Cirila, pela versão que o capitão Mendes da Fonseca, o coletor, ganhara a confissão, graças às tramóias do patife do Chico Filêncio, deixara a freguesia do engomado e metia-se em casa, não vinha à igreja senão muito raramente. Dona Prudência esperara suceder a Dona Cirila, mas como a freguesia da roupa fora dada a uma tapuia velha, convencera-se de que era a Luísa Madeirense e a engomadeira do vigário, e estava louca de ciúmes, apesar dos protestos do macário, que jurara pela castidade de res. Mas porque o realmente homem assim macário nunca vira. Era uma coisa espantosa. Dona de Mildes, a irmã do Mapamude, tivera a ordem expressa do irmão para ter que não confessar. Resistia ainda, coitada da devota, mas teria talvez de ceder à imposição fraterna. Abria-se um vácuo em torno do moço vigário, e ele, pela inexperiência do mundo, aumentava a gravidade desses sintomas, ressentindo uma hostilidade surda por parte das pessoas gradas, daqueles mesmos figurões que se tinham apresentado a recebê-lo a bordo com tantas mostras de estima e de respeito. Mas Macário, que não era tolo e tinha muito conhecimento dos homens e das coisas, compreendia bem que ela má vontade. A vida de Imaculada Padre Antônio de Moraes castigava tão os desregramentos dos homens influentes. Eles tinham saudades daquele vigário pândego, cujos hábitos folgazões, francos e livres deixavam toda a gente viver à sua vontade, sem constrangimentos nem hipocrisias. O que as pessoas gradas queriam era um vigário como Padre José ou como Padre João da Mata, o vigário de Maués, que morrera no princípio do ano no sítio de Sapucaia, em ignorado sertão, nos braços de uma mameluca linda como o sol. Chegara a época da colheita das castanhas e a vila começava a ficar deserta. O vereador João Carlos, apesar da sua intimidade com o coletor, partira com a família em busca dos castanhais sombrios. Muitas famílias, preocupadas com os arranjos da viagem, esqueciam os deveres religiosos, e pouco a pouco fora padre Antônio ficando induzido a dizer missa para meia dúzia de tapuias velhas, a confessar algumas negras boças e a doutrinar alguns meninos pobres, de ínfima classe, sujos e quase nus, Macário andava desesperado, saía fora do sério. Tudo aquilo era obra do Chico Fidêncio, até o que fosse ao tempo da Inquisição, já estaria reduzido a cinzas. O Coller, com o seu modo grave, defender o povo, assegurando o senhor Macário que a fé não diminuíra. Todos estavam contentes com o senhor Vigário. A população de Silves era muito religiosa. Mas que, enfim, não se perder o tempo por própria colheita das cascastanhas naquele ano. Estavam dando um dinheirão. O Elias, acrescentara, acariciando a barba, escreveu-me a esse respeito. E pediu-me que lhe mandasse toda a castanha que se pudesse obter, porque os preços estão muito bons. Posso pagar até 20 mil réis. Já viu o senhor Macário que a população de Silves não deve ter uma ocasião tão boa. Demais sou eta toda a fazenda geral e provincial. Como funcionário público, o meu dever é animar o comércio e a indústria, para favorecer o desenvolvimento das rendas do Estado e da província. Isto disse-me outro dia o presidente, que é um cavalheiro de muito muito boa pessoa. Sem castanhas e sem piraruco, sem óleo e sem cacau. Os cofres ficariam exaustos e onde iria parar o Estado? O Estado antes de tudo, senhor Macário, porque o Estado somos todos nós. Não digo que não se seja religioso isso. A religião é uma coisa necessária ao povo. A religião é um freio, não há dúvida, um reconheço, mas enfim. Concluiu com ironia fina, sorrindo discretamente na espessa barba negra, a religião não produz castanhas, e sem castanhas não há imposto. Macário tivera vontade de responder-lhe que se a religião não produzia castanhas, era Deus quem fazia os castanhais, e sem castanhais não havia castanhas. Mas o respeito que o hábito lhe dera pelo capitão Fonseca, a pessoa mais importante e de mais consideração na vila, obrigaram-o a calar-se. Mas não que as bichas assim. Macário não se convencia. Achava aquilo mal feito. E ninguém lhe tirava da cabeça que era obra do Chico Fidêncio, pois, na última correspondência para o Democrata, depois de criticar os aos baixos e o falar suave de padre Antônio de Moraes, dissera que os castanheiros estavam carregados aquele ano. E que tolo seria quem ficasse em Silves a papar missas, quando podia fazer uma fortuna com o trabalho de levantar castanhas do chão. Padre Antônio parecia francamente descontente. A sua voz ecoava no templo vazio, e talvez desanimasse se Macário não estivesse sempre à beira dele, falando, entusiasmando-o, lembrando expedientes. O casamento da sobrinha do Neves Barriga estava marcado para a segunda domingo de maio depois da missa. Heve! Mas tivera uma ideia luminosa que confiara ao sacristão, e este aprovara muito. E esse segredo, essa surpresa que, com seu consenso e assentimento, se preparava às pessoas gradas, enchia-o de alegre esperança. Tanto ele como o padre Antônio confiavam muito no efeito desse maquiavelismo para chamar o povo de Silves à antiga devoção. A igreja já estava cheia, e o fato era de bom agouro. Havia muito tempo, um mês talvez, que a igreja, mesmo os domingos, ficava meio vazia. E desta vez não era só a gente miúda. O Neves Barriga com a mulher e a sobrinha acabavam de chegar, o Neves de sobrecasaca e calças preslustrosas, antigas, mas de pano fino, um grande lenço preto a endurecer o pescoço, obrigando-o a trazer a ereta a cabeça, pondo a plena luz a cara de carneiro manso, com as ventas atopetadas de Paulo Cordeiro. Dona Eulália, de vestido de breza amarela, tinha sobre a testa estreita dois largos bandós postiços que a punham atrapalhada e vesga. A sobrinha, a dona Maricunhas Né Maria das Dores Neves Pamplona, chamava-se ela, toda enfiada, arrastava nos tijolos do pavimento seu vestido de noiva branco, ornado de flores de laranjeira, e mordia para disfarçar o lencinho de rendas, curvando a cabeça envergonhada, ao peso a coroa da virgindade. Não tardou a chegar o Cazuza Bernardino, acompanhado do pai Bernardino Santana, fazendeiro do Rio Urubus, todo vestido de preto, como Neves, mas de roupa menos fina e mais velha. O noivo era um rapaz esperto, direito, bem apessoado, largo peito coberto pela pafarda de botões dourados, mão grande e calosa, empunhando os copos da bonita espada prateada. Muito moço, 22 anos, quando... E já era tenente da Guarda Nacional. A dessas felicidades inexplicáveis, pensava Macário, olhando, como toda a gente, para o brilhante Cazuza Bernardino. Uns passos ouviram-se de leve na sacristia. Era o vigário silencioso e triste na sua batina negra. Está tu pronto? Perguntou Revimeva. E com a resposta afirmativa do Macário, encaminhou-se para o fundo da sacristia e começou a vestir a alva. Macário estava com vontade de perguntar-lhe se persistia na ideia de surpreender o povo de Silves, aproveitando a reunião das pesgrasas gradas na igreja, para aquilo que havia imaginado. Mas Padre Antônio preparava a pecamoessa como se já estivesse celebrando o santo sacrifício. Concentrado, os seus movimentos vagarosos e elegantes tinham a regularidade da disciplina e a unção da graça que consola. Erguia miúdo para o teto os olhos semicerrados e com os lábios trêmulos parecia dizer fervorosa prece. Baixava a cabeça, coroada de cabelos negros, beijava a estola sagrada antes de a cruzar sobre o amplo peito de rapaz robusto e depois levantando a casula enfiava-a pelo pescoço, continuando a oração com que se procurava tornar digno do mais santo dos mistérios. Macário não se atrevia a dirigir-lhe a palavra. A atitude de Padre Antônio de Moraes infundia-lhe respeito. Como era diferente do defunto Padre José, como tudo era diverso, as roupas novas, bordadas a ouro, ou rendadas a ponto de labirinto, tinham um brilho que tornava mais miserável e mais velha a imunda fatiota de Padre Dr. José. Os modos, gestos, os usos eram de uma elegância grave e digna. As cerimônias vulgares do ofício divino assumiam uma nunca vista majestade. Padre Antônio, na vestimenta comum dos celebrantes, parecia um bispo de pontifical, sereno e radiante na magnificência sagrada de paramentos régios. Tô só. A mitra, vamos, disse Serreve. Mas pegando no cálice coberto com a bolsa da cor dos paramentos, cheia de alvos corporais bem engomados, Macário vestiu a opa, tomou o missal e entrou na capela amor, seguido por Sreve. Mas a missa começou. Um introibo a Laudatari Dei, anunciou Padre Antônio com a voz comovida e trêmula com que sempre iniciava o sacrifício, como se a sua indignidade não se atrevesse a comparecer afoitamente perante Deus onisciente e todo-poderoso. O ardeum que o aetificat juventutem meum, disse Macário com voz segura e cheia, exprimindo a doce emoção da sua alma, no desempenho da sua ocupação predileta. O judica-me Deus. O celebrante abaixou seus olhos para o quadro preto, e um murmúrio confuso lhe saiu dos lábios, no recolhimento fervente da oração, enquanto com os braços entreabertos, unindo o polegar e o indicador de ambas as mãos, mostrava o êxtase da alma suspensa entre o céu e a terra. Macário aproveitou a ocasião para correr um olhadela pela igreja. As sobrecasacas negrejavam em linha, por trás dos vestidos aparatosos, de cores vivas. Na primeira fila, botões do casusa Bernardino brilhavam. Padrão voltou-se para o povo e disse: "E oremus." Um leve sussurro correu pela nave, um murmúrio de admiração e respeito. A presença do padre, empático e venerado, nas ricas roupas bordadas a ouro, atraiu por instantes toda a atenção dos fiéis. Quando o padre voltou as costas ao público para rezar o confiteor os olhos em liberdade, puseram-se de novo a admirar o casusa Bernardino e a sua interessante noiva. Macário aproveitou o confiteor para dar outra olhadela. O coletor de casaca engastava a figura redonda e barbá na massa escura formada pela primeira fila de homens. De casaca, pensou Macário, é incontestavelmente um homem decente e digno. Sabe como se fazem as coisas. Isto aqui é. Um homem sério deve apresentar-se às cerimônias decentemente vestido. E exclamou, curvando-se reverente, atraído pela sublimidade do mistério. O miseriatuto onipotens Deus, edmissis peccatis tuis, perducade vilum aeternam. Padre Antônio esgotou o Kyrie eleison. Terminou a epístola. Macário, mudando o missal para o lado do evangelho, lançou em cheio a via vista sobre o povo de fiéis que assistia à missa. Lá estava o valadão, esgroviado e tísico, com o fitão tricolor a tiracolo, o José Antônio Pereira, muito sério, com guarda-chuva e o pequeno canhão de feltro pendurados a todas das mãos engatadas sobre o baixo ventre. O Costa e Silva lá estava, em devoção fervorosa, o Mapamundi e enorme, dando-se nos sinais de impaciência, o regalado, o Chico Ferreira. Na Silves em peso, inclusive as pessoas gradas, tinha vindo a estir aquela missa-se especial para gozar melhor o espetáculo de um casamento rico. Macário estava contente. Era aquilo mesmo que ele desejava. Queria que estivessem ali todos aqueles devotos descontentes ou arrêdios, para ter o gosto de os ver vencidos, confessando o arrependimento no balbuciar humilde da oração. Orate frates, aconselhou o celebrante, voltando-se de novo para os fiéis. Houve um ruge-ruge de saias engomadas e um ruído de chapéus de sol que batiam no chão. O povo ajoelhava. Padre Antônio lia o evangelho. Macário voltou-se de três quartos, e pareceu-lhe que pela fresta da porta lateral, a figura enfesada e biliosa do professor Chico Fidêncio espiava. Não será possível, murmurou Macário, fazendo esforços para certificar-se da verdade.
Sim, não é vida. De punha dúvidas, ceboso e mal vestido, com as botinas sem graxa, o cabelo sem óleo, pequeno e desagradável, o Chico Fidêncio ali estava.
O arrojo do professor desnorteava o sacristão.
O Chico Fidêncio ali, o ato ateu, o trocista, o incorrigível Chico Fidêncio, era realmente para um homem dar o cavaco.
Via-se o Capitão Fonseca, o Mapamundi e o Costa Silva. Todos os que haviam protestado contra o dever da confissão, isso era o que Macário desejava. Via-se mesmo o professor Aníbal Americano, que jurara não ouvir missa dita por padre Antônio de Moraes. Apesar de livres pensadores, apesar de desviados da senda direta por onde o vigário os queria levar para o céu, Macário tinha essa certeza de que se converteriam facilmente, e para eles se preparava a grande surpresa daquele dia. Mas com o tratante do Chico Fidêncio a coisa era diferente. Esse sujeito estava em vida condenada ao inferno, era um pecador impenitente. Com ele eram infrutíferas todas as tentativas de conversão, o batife tudo metia ridículo. Macário não podia se defender de um respeito supersticioso pela inteligência maligna e religiosa do professor, que tanto amargurara os últimos dias do defunto padre José. O Fidêncio era o diabo. Se ele se metesse a levar a surpresa para o lado da Gaiates, estava tudo perdido. Apesar da confiança de Macário no talento e nas virtudes de padre Antônio, receava o resultado da luta entre a unção do santo vigário e o sarcasmo do patife que, no dizer de padre José, fora expulso do corpo de permanentes do Pará por maus costumes, pecados contra a natureza. Nesse combate que se iria talvez travar, dali a momentos, ao pé do altar de Nossa Senhora, o padre e o professor representariam os dois princípios opostos, o bem e o mal, o anjo do Senhor e o inimigo da alma. Macário estava muito inquieto. A seu pesar não mudia tirar-os da carinha enfesada de Fidêncio, sarcástica e diabólica, por trás da porta lateral da rua. Por que coincidência fatal, o Chico Fidêncio, que nunca vinha à missa, se apresentava-lhe ali naquele dia, quando a sua presença só podia ser prejudiciar a salvação de Silves. O segredo da surpresa fora rigorosamente guardado por Macário. Nem a vizinha o dissera. Teria o Fidêncio adivinhado? Ou estaria ali só por curiosidade de assistir ao casamento do Cazuza Bernardino? Terrível incerteza que mergulhava o sacristão num mar de conjeturas e de receios. Ussum corda, balbuciou padre Antônio num murmúrio de êxtase. Macário já não sabia o que fazia. O demônio do Chico Fidêncio viera ali de propósito para o tentar, distraindo do serviço santo. Felizmente Macário estava muito prático, fazia aquilo todos os dias, e maculamente preocupado da subaparição do correspondente do Democrata, um mudava o missal, trazia as galhetas, sacudia o turíbulo e fazia genuflexões, como se estivesse todo entregue ao mistério. Mas no fundo da alma pungia-lhe o remorso de um pecado, e quando o padre Antô acabou de ler o Evangelho de João, Macário, atarantado, esqueceu o Diogratias. E estava distraído, Macário, disse Sérgio. Mas entrando atrás dele pela sacristia dentro, carregando o cálice coberto com a bolsa dos corporais. Saberá ver. Mas que foi uma tentação do demônio, fondeu descansando o missal. Padre Antônio despiu a casula e a alva, vestiu a capa magmena e voltou para a igreja, seguido pelo sacristão. Os noivos, os padrinhos convidados aproximaram-se. O matrimônio começou a celebrar-se. O Cazuza Bernardino, satisfeito e risonho, acariciava os copos da espada prateada e nova, virgem de combates. A dona Mariquinhas das Dores continuava a morder o lencinho de rendas, corada e vergonhosa, com uma lágrima no canto do olho esquerdo. Quando o padre Antônio perguntou se vô fazia gosto naquele casamento com o tenente José Zé Bernardino de Santana, respondeu com voz ininteligível. Quando lhe tocou a vez, o Cazuza Bernardino sorriu e disse com segurança: pois não, padre mestre, é de todo o meu gosto. Nenhum dos assistentes da missa se retirara, todos, mesmo os que não haviam sido convidados para assistir ao casamento, detinham-se fazendo roda, seguindo com um sorriso vago os movimentos dos nubentes. O capitão Manuel Mendes da Fonseca, grave e sério, não sorria. O Neves tinha lágrimas, muito comovido. Dona Eulaia sorrava-se repetidas vezes. O Mapamundi, aficiado pela multidão, suava. Quando a cerimônia acabou, o valadão ao ouvido do Costa e Silva. E estão conjugados. Os noivos abraçavam os parentes.
Dona Mariquinhas desatara em pranto, abraçada ao pescoço de Dona Eulália ofegante. Neves Barriga, pernas aberta, lespendiu de lenço espalmado na mão, sorvia uma grande pitada de Paulo Cordeiro, disfarçando emoção profunda. Agora, disse ele para o capitão Fonseca, agora que o Ubus vai ficar de todo insuportável para mim. Por meu gosto mudava-me para a vila. Mas Dona Eulália, coitada, tem muito amor aos xerimbabos. Oh, rapazes amigos do noivo vieram logo apertar a mano eu e dar um abraço àquele felizado. Cazuza agradecia dizendo, olha lá, não fartes ao baile. Macário procurou o Chico Fidêncio e não o viu. Ter-se ido embora. Seria uma felicidade. Havia um grande reboliço entre o povo. Preparavam-se todos para sair, acompanhando os noivos à casa do Bernardino Santana. Mas Padre Antônio, de simples batina negra e barrete de quina, assomou de súbito ao púlpito. Era surpresa. Pararam todo. Macário, sorrindo, viu o Neves Barriga, o Costa e Silva, o Valadão e o Mapapamundi voltarem-se muito admirados. O professor Aníbal Americano entrava nessa ocasião, de óculos de tartaruga, de sobrecasaca boada, muito formalizado. Não quisera faltar ao devir cumprimentar o seu antigo discípulo na ocasião do seu casamento. O professor estacou em meio da nave, contrariado, consertando os óculos. É uma tensão delicada, disse o capitão Fonseca para o Neves Barriga. Mas vai fazer uma prática sobre o sacramento do Imenel. É para agradecer. O Neves deu a entender com a cabeça que agradecia a atenção de Revrev. Mas Padre Antônio de Moraes, descansando o badarrete sobre o parapeito do pulto, trovejou contra a falta de devoção do povo de Silves, condenando, numa eloquência cálida e correta, o amor do lucro que o levava a abandonar pelos negócios o caminho da salvação, em tão boa hora começado, e desfiou um longo rosário de argumentos colhidos em doutores da igreja. Levantando o gesto e dando a voz em tossões lúbres, carregando os persílios e apertando os olhos, os belos olhos pretos, para não ver o quadro horrendo que descrevia aos ouvintes atontungentos e surpresos. Fez uma pintura viva e colorida das torturas preparadas na outra vida para os que nesta se descuidam de Deus por amor do mundo. É! Mas mostrou nada a ver de mais contrário ao ensinamento cristão, às eternas verdades da lei, do que essa ardente preocupação pelos bens mibês terrenos que levava suas ovelhas queridas a abandonarem o serviço do Senhor, para irem na sórdida ambição de ganhar dinheiro. Perverter a alma no ermo dos castanhais, onde todos os anos se reproduziam cenas muito pouco dignas de gente católica, apostólica e romana. O bem mais precioso desta vida é a tranquilidade da consciência. Depois, pausadamente, perguntou com solene intimativa, com que consciência se deixava deserta a igreja, despovoava-se o culto santo da Mãe Santíssima dos homens pelos prazeres e divertimentos mundanos. E percorreu os olhos pela nave, por sobre as cabeças apinhadas em redor da tribuna, nas proximidades do altar-mor. Aquela gente viera, alegre e curiosa, para presenciar um espetáculo agradável, e não sabia como responder à inesperada pergunta, começava a deixar-se impressionar pela suave sombra da igreja, pelo cheiro de incenso, pelo silêncio, pela nobre figura daquele mancebo, vestido de negro, cuja fronte alva e espaçosa brilhava de inteligência e cuja voz simpática atraía os corações. Lô! Bradou de repente o padre, sacudindo as mãos, no desespero de convencer os matutos resistentes. Loucos, não sabeis que a morte não se faz anunciar nunca, e que de um momento para outro, nas festas dos castanhais, quando ao balcão contardes os lucros da colheita e vos entregardes descansados aos ganhos ou aos prazeres insípidos do mundo, ela vos pode levar para a infinita dor com a alma cheia de pecados, embalde a arrependida. Aquela evocação da ideia da morte. Quando todos se preparavam para os divertimentos de uma festa, e trajando os melhores vestidos, as senhoras desafiavam os olhares dos homens, ávidos dos gozos da vida, causou uma espécie de arrepio geral, como se um inseto regante planta turbasas e a todos no repouso cômodo do corpo, roçando-lhes a epiderme. O plano formado por Serrev. Mas surtia bom efeito. Macário estava satisfeito. Entretanto, alguns espíritos fortes, o Mapamundi e o Costa e Silva protestaram com um gesto e com um olhar contra aquele recurso empregado pelo vigário. O professor Aníbal, que se achava perto do Macário, disse ao ouvido de José Pereira, que no interesse de sua opinião, Padre Antônio não duvidara entristecer os seus paroquianos. Era mal feito, principalmente numa ocasião daquelas. sem notar o protesto, sem ouvir a censura. Com sincera compaixão na voz e no rosto, erguendo os belos olhos ao teto escurecido do templo, baixando-os para percorrer a nave com um olhar amoroso de pai que compreende a desgraça dos filhos rebeldes. Padre continuou.
Uá, irmãos, não sabeis que morrendo em Cado, perdemos a Deus, e que o perdemos para sempre e sem remédio. E quereis, filhos e irmãos amados, arruinar por bens que não são mais do que males, por uma fortuna que é pó, cinza e nada, a salvação eterna da vossa alma imortal. Sabeis o que é o inferno? Bradou com energia crescente, agarrando-se com ambas as mãos ao púlpito, para mostrar que estava seguro da verdade. Sabeis o que é o inferno? É uma multidão infinita e complicada de todos os tormentos, que se sofrem sem ter esperança de melhorar, por toda a eternidade, para todos sempre. Sem que para diminuir essas atrozes torturas possais invocar a vossa idade, o vosso sexo, a vossa fraqueza, a vossa devoção, nem sequer a vossa qualidade de cristãos, ócegos colaboradores de Satanás. O povo ficou transido de susto, ao ouvir falar de repente na escura e misteriosa região em que não penetra a esperança. Padre Antônio falara na entoação firme de íntima convicção. Uma vaga sensação de mal-estar, um terror indefinido parecia ir apoderando das mulheres e dos tápios. Posto não fosse tapuio, o Costa e Silva tinha os lábios trêmulos, sentia-se nervoso, aborrecido por ter ido à missa. O Mapa Mundi resmungava fazendo menção de retirar-se, mas a irmã, a dona de Nildes, deixava-se ficar, dominá-la a voz severa que lhe falava de coisas tão terríveis. Padre Antônio percebia o efeito das suas palavras. Devia estar pessoalmente magoado com o procedimento da gente de Silves, devia estar despeitado por não lhe terem correspondido aos trabalhos e dedicação pela salvação da vila. Ou por isso, ou porque um sincero desejo de fichar a fera vacilante dos paroquianos o animasse naquele momento, apaixonando um homem de ordinário tão calmo e comedido, começou a apurar de tal modo a influência becado sobre a vida futura. A exagerar, por tal forma, o negro quadro da condenação eterna, pintando ao vivo com muito talento, uma por uma, as diversas cenas do inferno, que de súbito o povo pôs pés a bater no peito, num desespero surdo em que os soluços das mulheres, prostrada pelo peso das ameaças, se misturavam com a respira forte, ofegante, dolorosa dos tapuios caídos de joelhos, sobre os tijolos da igreja, num abatimento profundo, como se o véu que encobria a consciência de todos eles se tivesse rasgado a voz poderosa do padre, para lhes deixar com o estado de pecado mortal em que jaziam. O Mapamundi e o Costa e Silva tinham a garganta seca e os olhos úmidos. O capitão Fonseca batia ocultas nos peitos, realmente arrependido de ter proibido à mulher o remédio da confissão. De Dona Mariquinhas das Dores apenas aparecia a cabecinha envolta numa gaze branca, cercada de botões de laranjeira, agitada por um tremor convulso de rolinha assustada. O Cazuza Bernardino tinha estereotipado nos lábios um sorriso átua. O tenente Valadão, de faixa tiracolo, encostado um pilar, reprimia a osse. O Neves, muito vermelho, chorava como uma criança, assoando-se ruidosamente. O padre então falou ao coração compassivo daqueles seiros, como já falara a imaginação daqueles filhos do Amazonas. Parecendo gozar a satisfação completa do triunfo, adoçou a voz, ter compassivo, e disse daquele divino Jesus, pendurado da cruz do sacrifício, entre dois criminosos, com o belo corpo chagado e dolorido, com a fronte cismadora inclinada ao peso de um incomparável martírio, com os braços abertos como para exprimir o imenso amor que dedicara à humanidade, morrendo como um bandido de uma morte afrontosa. Injuriado, cuspido, açoitado com um negro, amesquinhado na sua pessoa e na sua obra, tudo para remir da maca do pepo original, aquele tapuios imbecis, aquelas mulheres apates e moles, aqueles homens soberbos, indolentes e viciados que, apesar de haverem nas águas do batismo bebido a puríssima doutrina do Salvador do mundo, viviam como verdadeiros pagãos, como judeus que eram pelo pecado, a crucificar novamente o crucificado, a pregá-lo outra vez na cruz dos seus desatinos, a chagar-lhe o corpo com a sua ingratidão e vileza, a injuriá-lo, a cuspi-lo, a mesquinhá-lo na sua igreja e nos seus sacerdotes. E olhou de relance para o Costa e Silva, que se sentia desfalecer. O Mapamundi, reconhecendo-se culpado, abaixara os olhos confuso, torturado pelo olhar da irmã, cheio de censuras.
Sim, meus irmãos, continuou Padre Antônio, compungido e riste, com lágrimas na voz, com doloroso sentimento na face. Sois verdadeiros judeus deste tempo. Entre o nosso doce Salvador, o nosso bom e querido Jesus, que se sacrificou por nós, que se empenhou por nós ante o austero tribunal do seu augusto Pai, que morreu por nós naquela cruz, e o nosso eterno inimigo, vós preferis o inimigo, vós crucificais a Cristo e festejais o demônio. O demônio, repetiu fulminando com o olhar o Mapamundi e o Costa e Silva. Depois amaciando a voz, e mostrando a estátua do Senhor dos Passos, avelhantada e triste. Aquela pálida imagem chora ainda hoje lágrimas de sangue pelos vossos desvários, e quando nosso Senhor chora, e higiens de peso tantas cruzes, vós, filhos e irmãos ingratos, só cuidais em festas e negócios, como se nada houvesse depois desta vida terrena. Um soluço comprimido abalou o auditório, como se uma corrente simpática tivesse reunido todas as pessoas presentes, mas vanzão do mesmo sentimento. O Costa e Silva parecia aniquilado. De mão ao peito, olhos baixos, era uma estátua da contrição e do arrependimento. O Mapamundi suava torturado. Olhando para eles, vendo os vencidos, Padre Antônio de Moraes deixou escapar um sorriso de triunfo e entrou numa peroração brilhante, cheia de eloquência, repassada do mais poderoso sentimento religioso. O povo subjugado tremia e admirava. Nunca a tribuna sagrada em Silves fora levantada àquela altura. Nunca naquele pobre e obscuro recinto do velho arruinado ecoara uma voz tão sonora, tão vibrante e entusiástica, tão rica em rasgos de verdadeira eloquência. Umas vezes singelo e chão, baixando ao nível da compreensão dos tapuios ignorantes e das mulheres do povo, outras, alteando-se até o estilo puramente literário, encantando e dominando o auditório somente pela música da voz e pela sonoridade retumbante de grandes frases que pareciam encher a modesta sala da igreja paroquial. Padre Antônio tinha a doçura do pai que fala a filhos estremecidos, o carinho da mãe que embala o pequenino doente, a calma do amigo que aconselha, a severidade do juiz que castiga, a raiva da vítima que se vinga. O seu rosto refletia, como num mármore polido, os sentimentos que se sucediam no largo peito, arfante sob a sobrepeliz de rendas brancas. Os olhos brilhavam-lhe com o fulgor da cólera. Depois aveludavam-se, ameigavam-se para acentuar palavras das doces que saíam dos lábios. Depois, ainda, fixos, grandes, encarando entes ou cenas invisíveis, tinham a profundeza escura dos abismos. A boca severa convulsa dizia maldições, ameaças e castigos. Mas logo desatava-se em múrio brando, semelhante ao ciciar da brisa das campinas, em que se ouvem o ruído leve das folhas levadas pelo vento e um vago som de beijos. A sua alta estatura impunha-se à multidão. Nua da elevada posição em que se achava parecia ter baixado do céu para castigar os maus e abraçar os bons. Dizia de novo o martírio, a angústia de Maria Santíssima, a ingratidão dos homens, o terrível nada do mundo. Tinha orações que açoitavam, e que faziam o auditório vergar fumo árvores batidos pelo tufão do sul, ditos que punham uma angústia inexprimível no coração dos homens, um doloroso desalento no peito fraco das mulheres, gestos de compaixão, fazendo correr lágrimas de arrependimento. Havia uma hora que o sermão durava. O povo desabituado, vencido pela emoção, abatido pelo calor que se desprendia dos corpos com emanações de suor e de perfumes de trevo, de pachule e de manjerona, parecia uma cera mole que o padre amoldava a seu talante. Parca era a luz que penetrava pelas vidraças estreitas e embaçadas. Do alto do telhado, as pausas do orador, os morcegos chiavam, e as versicabas, deixando os ninhos e cortando subitamente a nave em diagonal, zumbiam descontínua e lugubremente. Os raios do sol, quando pelos vãos das telhas e pelas altas janelas, davam tons macilentos às grandes imagens velhas, imóveis sobre os altares, com uma aparência de desolada miséria. As almas penadas dos retábulos e dos grandes parietais desmaiavam na fogueira, inspirando horror e lástima. Do teto, suspensa por compridas e finas correntes de ferro, uma grande lâmpada de azeite, fracamente iluminada, pendia em frente ao altar mor, projetando uma sombra esguia sobre o pavimento da igreja, e quando o vento que entrava pela porta lateral da sacristia a balançava de leve, a sombra varria o povo ajoelhado, impressionando as velhas beatas assustadas. O calor aumentava, o suor banhava as frontes, era enorme a opressão dos peitos. O pregador pôs-se a falar na eternidade, nessa terrível concepção que abala os corações mais fortes e confunde os espíritos mais lúcidos. E quando pronunciava em voz grave e lenta as palavras e para sempre, parecia que a sua voz acompanhava o pêndulo invisível do tempo no eterno e monótono balanço. Depois, por uma transição rápida terminando o discurso, disse que a misericórdia divina era infinita e convidou o povo a dizer com ele a oração dominical na esperança de abrandar a cólera celeste. Mas em vez de o acompanhar na oração, vendo-o de braços estendidos e cabaixas ao murmurar Padre Nosso que estás no céu é com submissão humílima, e como se a humildade e o aviltamento daquele padre, havia pouco tão severo e grandioso, provasse mais a magnitude da cólera celeste de que todo o seu discurso, o auditório, no auge do terror e do arrependimento, pôs-se a bradar angustiado. Migórdia, misericórdia! E na ânsia de se vilipendiar em público, castigando a carne pecadora e provando o arrependimento que lhe ganhara o coração, toda a gente se pôs a bater na cara com ambas as mãos, produzindo um ruído seco e prolongado como uma salva de palmas na plateia de um teatro. Padre Antônio desceu do púlpito e pôs-se a andar às pressas para casa, suado, rubro, cansado, mas feliz, convencido de possuir a alma daquela gente para todo sempre. Para que o encontro com alguém não o forçasse a despir a fria e severa atitude com que dissera do púlpito, correu a encerrar-se no seu quarto, donde não saiu todo o dia, recusando-se a receber as suas principais da terra que o vinham felicitar pelo esplêndido sermão que proferira. Macário saiu da igreja radiante de entusiasmo e de amor próprio. Sim, senhores, elimavelismo tinha sido bem achado, a surpresa do povo fora completa, o triunfo seria certo. E a cara do Mendes da Fonseca, e o desapontamento do Mapa Mundi, do Costa e Silva, e a zanga do professor Aníbal Brasileiro, que se fora embora, em meio do sermão, aborrecido por ter faltado ao juramento que fizera. A porta da matriz, satisfeito, sentindo no peito o orgulho do pai que ouve os aos aplausos ao filho vitorioso, Macário andou de grupo em grupo, e depois saiu pelas ruas, de loja em loja sondando, provocando e dirigindo a opinião. O que tal esteve o sermão? Já se ouviu em Silves uma coisa assim. Padre Antônio é ou não um pregador dordino da Catedral do Pará? E respondia ele próprio. Que a vila devia orgulhar-se de ter um vigário que, além de ser um padre modelo, casto e sério até ali, dispunha de um entalento oratório capaz de mente inveja a todos os padres do Amazonas. Ele aconselhara a Rev. Mas aproveitar aquele dia para o sermão, que ninguém esperava, mas cujo tema o Macário conhecia desde a véspera, pois fora combinado entre os dois, às 8 horas da noite, na sala de jantar. E corria às ruas, falando às janelas, onde as senhoras passavam aquele domingo perfumado e alegre. Gostou do sermão, Dona Cirila? Que tal, Dona de Nildes? Que me diz a isto, Dona Prudência? Aos homens perguntava o que mais lhe agradara em toda a oração, se o princípio, o meio ou o fim. Gostou daquela chamada de Judeu, seu capitão Fonseca, e quando ele falou da eternidade, em seu Costa e Silva, e quando ele, no princípio, falou nas ovelhas do senhor que abandonam o serviço de Deus para irem apanhar os castanhais, apanhar castanhas e fazer porcarias. O sermão agradara geralmente agora, cáfora, na calma da recordação, os homens elogiavam-no. Alguns faziam observações ligeiras. À noite era o baile em casa do Bernardino Santana para festejar o casamento do filho. Ao sair da igreja, o Cazuza Bernardino dissera ao sacristão, amavelmente, o olhe lá, seu Macário sacristão, não farte. Faz pira um bocadinho o baile. E o sacristão fora de rodaque de alpaca, porque a sobrecasaca de lustrina reservava para as grandes solenidades do dia. Padre Antônio ficara encerrado no quarto, lendo ou meditando. A casa do Bernardino Santana estava toda iluminada com lampiões de querosene e cheia de gente. Estava ali toda a sociedade seleta da vila. Não faltava uma só pessoa grata. Vinham uns pelo Neves Barriga, presidente da Câmara, homem bom, que vivia fartamente no sítio de Urubus, sem inimigos. Outros vinham pelo Bernardino, que tinha lá sua importância. Os rapazes acogliam ao convite do Cazuza, que, apesar de tenente, era um bom rapaz, muito pândego. Sala pequena, clara e florida, estava cheia de senhoras, e pelo corredor, pelas alcovas, transformadas em gabinetes e pequenos salões, pela sala de jantar e até pelo copiar da cozinha, os convidados espalmavam-se, fumando, bebendo, conversando, passeando, uns sérios e sisudos, sentindo o peso da sobrecasaca sobre os ombros acolmados à liberdade do rodaque branco, outros, alegres, joviais, querendo disfarçar-se naquela noite de festa dos dias longos da vida sertaneja. As senhoras novas, sentadas nas cadeiras e canapés alinhados na sala, vestidas de claro, coradas de emoção, tinham os olhos em alvo. Pelos cantos as velhas negrejavam cochichando. Um calorte, impregnado do cheiro acre de petróleo, de suor, do perfume de patchouli e manjerona, vinha da sala e assaltava a garganta dos recém-vindos. Um pós-sutil levantava-se do pavimento recentemente varrido. Ala nua espaçosa, posto pequena, em um ar alegre de festa, com as paredes brancas, com as telhas vermelhas a descoberto, o chão de ladrilho e os vestidos claros, enfeitados e engomados das senhoras. Quando Macário entrou, a orquestra composta do Chico Ferreira, tocador de flauta, e do Manduca Sapateiro, rabequista, tocava varsoviana. Os rapazes, atas porravam-se rindos, excitando-se mutuamente a romper a dança. Nenhum queria ser o primeiro a tirar par, procurando disfarçar o pejo com galhofas e risadas. Estavam ali os mais pintados, os mais tirados, os mais bonitos rapazes de Silves. Eram o Totônio Bernardino Novo, recém-chegado do Pará, onde cursara as aulas do Liceu Parense, viera às férias da Semana Santa e deixara-se ficar vadiando o Pedrinho Souza, também estudante, companheiro do Totônio nos estudos e na cábula. O Manduquinha Barata, pequeno bonitinho, bem vestidinho, fugira do seminário de Manaus por não poder meter o dente no ora-ora, e o pai, depois de lhe dar uma tremenda sova à beira do acaau, quando viu chegar de surpresa, pondo-o em papas e de cama por 15 dias, deixava-o andar vagando em Silves, namorando as osmoças e fumando cigarros, por não ver o que fazer dele, o juiz municipal, Anselmo Pereira de Campos Natividade, bacharel de Pernambuco, trigueiro e recém-formado, muito míope e muito pedante, bufejo boticário, irmão de Dona Prudência, magro e esguio, parecendo o filho do Valadão e o Quinquim da Manuela, bom menino, sobrinho do Neves Barriga, pobre mas muito estimado. Macário não vinha ali para dançar, nem fora convidado para isso. Não freak querem tava bailes, e viera a festa do Berta do Nardino por condescender, e ao mesmo tempo porque Muquenda andava com muita ta vontade de perguntar a gente, com quem não falara ainda, a sua opinião sobre o sermão da manhã. Convém espiar o baile, dissera-lhe o Cazuza Bernardino, e ele, condescendente, espiava. Vendo as nicas que os amigos faziam, o Cazuza Bernardino atravessou a sala, com passo firme, afrontando com denodos os olhares das senhoras, e foi convidar a noiva para dar começo ao baile. Na fila das cadeiras houve um riso nervoso que disparou de uma pó a outra ao ou quando os noivos vieram para o meio da sala, de braço dado, prontos a começar. Dutônio animou-se e foi tirar uma imã da noiva. O Felício Boticário atirou-se à dona de Niodes, e o Manduquinha Barata, por troça, foi convidar a dona Eulália, que se fez de manto de seda. O Barata foi bater à porta de Dona Cirila, que lhe respondeu, desdenhosa, no seu vestido verde pretencioso e largo. Seu Manduquinha, eu não danço com menino. O riso estalou na sala. O Barata, já meio veçado, foi oferecer a mão à filha do Valadão, uma rapariga meio loura, muito pálida, de nariz afilado e grandes dentes em ponta, vestida de musselina branca com pingos vermelhos e laços cor de castanha. E já estou comprometida com o filho do Chico Souza, respondeu a filha do Valadão, com maus modos. Foi uma gargalhada. Afinal, Manduquinha achou quem o quisesse, uma menina de 11 anos, sardenta e endefluçada, e a varsoviana começou compassada, em cadência, com requebros convencionais de elegância provinciana. A noiva, com o véu atirado para trás, o rosto descoberto, as ventas dilatadas, o ventre para diante, sacudia saias amplas e engomadas, batendo fortemente no chão com os pés calçados em botinas grandes de cetim branco, de carregação, ao som da música monótona e pontuada da varsoviana. O Cazuza Bernardino, direito como um fuso, apertava contra a bela farda nova, aspirando-lhe levado o macassar dos cabelos negros, coroados pela grinalda de flores de pelica branca, e desmanchando-se já, na desordem dos primeiros passos da dança, do penteado de bandós custosamente arranjado para aquele dia solene, único na vida da donzela do Urubus. Agarravam-se um ao outro, como temendo uma separação, e volteavam pela sala, mudos corado, sentindo nas costas os olhares agudos das senhoras, e nos ouvidos das solas dos homens, e o múrio confuso dos cochichos das velhas, sentadas ao canto das salas, maldizendo vestidas de preto. O Totônio e a irmã da noiva, Amilulo, iniciavam um namoro na Varsoviana. Haviam principiado rindo, metendo a bulha os noivos e dançando com desembaraço e graça sobre aos outros pares na elegância dos passos e dos requebros. Mas agora, sentindo uma emoção evidente, estavam sério, com os olhos cruzados num estrabismo de enlevo, parecendo não pisar o chão, quase abraçados. Ele soprava-lhe os cabelos castanhos com a respiração forte, ela, com o vestido de popelina azul celeste caindo em pregas sobre os amplos quadris de mulher feita, deitava a cabeça sobre o fraque do cavalheiro, abandonando-se. O Felício botava a alma pela boca, carregando a irmã do mapamundi, não acertavam os passos, pareciam dois pistões de uma peça mecânica em movimento alternado. O manduquinha esse sim, divertia-se. Agarrar a menina pela cintura, e eram pulos pinotes, saltos incríveis, patadas formidáveis querendo arrancar tijolos, uma dança desenfreada e patusca que punha tudo em rebuliço. É um diabinho, dissera Dona Eulália, lisonjeada da preferência que rejeitara. A palavra circulava. Era um diabinho demônio do manduquinha barata. O Chico Ferreira soprava a flauta. O manduca sapateiro raspava com fúria a rabeca, fazendo macaquices. A maior parte dos convidados havia chegado às portas da sala para ver a dança. Os compassos monótonos da Varsoviana apressavam-se. O querosene dos lampiões tresandava. Quando cessou a música por deliberação úmida à orquestra, os pares separaram-se ofegantes. As damas correram a tomar as cadeiras, tonteando rubras excitadas. Os cavalheiros suados, abanando-se com o lencinho, dirigiram-se às portas, com o fim de se furtarem à evidência, misturando-se espectadores em grupos. O manduquinha barata veio para o lado macado de Macário que a curiosidade fizera adiantar-se até a porta da sala e descuidosamente se deixara ver de todos, distraído na contemplação da linha de senhoras novas, sentadas nos canapés e cadeiras. O manduquinha, um fedelho, quis brincar com o sacristão e gritou do meio da sala para chamar a atenção. Este rato de sacristia por cá? Então, seu Macário, que faz aí que não vem tirar a sua dama? Tinha graça, sais com saias. Os olhares apontaram para o Macário. Numa corrente elétrica o riso disparou pelas bocas. Macário quis responder com um desaforo àquele desacacato. Mas não valia a pena. O manduquinha era um criançola quem puxaria as orelhas na primeira ocasião. Greve Gino, sacristão afastou-se sem dizer palavra e meteu-se pelo corredor. Um homem de sobrecasaca de brim branco e chapéu de manilha na cabeça passava sobraçando botijas de cerveja Bass. Era o dono da casa, o Bernardino Santana. Macário parou e cumprimentou. Oh, quem é você? Eu sou o Macário de Miranda Vale, sacristão da Matriz. Ah, meu filho me disse que havia convidado a você para espiar o baile. Que dia, hein? Está de arromba. Eu quis que tudo ficasse decente, por causa das más línguas. Tem muita cerveja, licor, vinho do Porto, chá e café. Pela madrugada há de haver chocolate. Não faça cerimônia. Eu não sou soberbo. Macário começou um cumprimento. Não faltava ninguém. Estava ali toda a gente de Silves. A quais, não me diga isso, retorquiu Bernardino, são bondades que não mereço. De mais a mais falta muita gente. O diacho da pândega dos castanhais chama muito povo. Se não fossem os castanhais, a casa não chegava. Psha! Acrescentou, seguindo seu caminho. A orquestra dava o sinal de uma contradança. Macário continuou pelo corredor até a sala de jantar, transformada em sala de palestra e de jogo. A uma mesa pequena o Capitão Fonseca e o Neves Barriga jogavam o pacal a grão de milho. A uma outra mesa maior, jogavam o 37 o Valadão, o Costa e Silva, o Mapa Mundi e o Regalado, a grão de milho também. E estavam na sala, além desses, o José Antônio Pereira, o professor Aníbal e outras pessoas gradas. A um canto, solitário e sarcástico, o Chico Fidêncio rola as unhas, chupando de vez em quando o cigarro. A sala de jantar estava cheia de fumo, havia copos de cerveja a meio vazios sobre as mesas. Da cozinha vinha um cheiro forte de café e de peixe frito. Um de rei? Bradava triunfante o Neves, na ocasião em que Macário chegava. Tome lá para o seu tabaco, compadre. Sereno e grave, o coletor respondeu. São coisas da sorte, felicidades de cada um. A vaza é nossa, compadre. O leve lá que essa não me faz falta, acudiu generosamente o Neves. E metendo a mão no bolso traseiro da sobrecasaca, tirou a carras de couro e abriu-mo, magnã. O vá lá uma pitada, amigo, compadre. Estou encaporado hoje, clamou o Mapamundi,
esfregando o lenço no rosto, no pescoço, nas mãos, para enxugar o suor em bica. Começou por aquela estopada do sermão, e acaba por esta infelicidade ao jogo. Macacos me comam, se eu não largo isto já. Tenha paciência, Guimarães, arroanda e desanda. Não há meia hora que estamos jogando, e já você está desesperado. Tenha paciência, homem. E o Costa e Silva baralhava as cartas, judicioso e satisfeito. Estou de sorte assim mesmo, opinou o Valadão, tossindo. É como as mulheres muda. O regalado aplaudiu. O Vadão tinha boas saídas. O diabo era aquela tosse. Mas também porque o Valadão não deixava saropadas e não se tratava pela homeopatia. A homeopatia era o único sistema verdadeiro, e isso estava mais que provado. O coletor voltou-se para a mesa do 3-7 e aprovou a opinião do regalado. Ele em pessoa era a melhor prova da excelência do sistema. Curara-se de um ardivento pela homeopatia depois de desenganado, mas entendia-lhe que além das doses se devia usar o óleo de mamona. E o leite de maçarunduba para o peito, acrescentou o Neves intervindo. É muito bom para a abertura do peito. Para o peito tu não há como o peitoral de cereja de Aer, disse o Costa e Silva. Tenho lá na loja numa porção de caixas, é bom e barato. Nada de misturas, exclamou o regalado, largando as cartas. A homeopatia só, sem mais nada. Ou bem que samos, ou bem que não samos. Quem quiser beber as raropadas do Felício, lá já venha, mas por mim, fiquem certos, morria de fome ou ia plantar batatas. O Felício, um moço honrado, protestou o Neves, sem tirar os olhos das cartas que baralhava. Conheci o pai dele, era um bom homem, e foi muito meu amigo. E narrou, interrompendo-se a miúdo para prestar atenção ao jogo. Quando a filha casou com o Joaquim Feu Feliciano, mau casamento. E acertei, infelizmente. Quando houve a história do padre José, o velho ficou tão apaixonado que nunca mais veio à vila. E também não quis mais ver da filha, mas o Felício não, é um moço honrado. E acrescento seu compadre, Marcos V. Não digo que não, redarguiu o regalado voltando às cartas, mas não há de ser o filho de meu pai que beber as xaropadas. O nem é o, declarou o Mapamundi, nem xaropes nem homeopatia. Médicos boticários podem ir para as profundas, não me fazem falta. É, Odres. Não que o sermão de hoje sempre me pregou uma amassada. O tinha pouco latim, observou o coletor, olhando de esguelha para o Chico Fidêncio, e mendigando um aplauso. O tem vez, há muita razão, acudiu pressuroso o José Antônio Pereira, por entre os dentes podres. Notei também certa falta de ligação nas ideias e algumas alusões diretas a perros presentes. Voltou-se também para o Chico Fidêncio, provocando-o a manifestar-se. O professor endireitou-se. Cessou de roer as unhas, tirou o cigarro e disse que, oculto na sacristia, ouvira toda a oração de padre Antônio de Moraes, que gostara muito, o padre era inteligente, mas exagerava a mímica e metia medo ao povo ignorante para melhor conseguir os seus uns ocultos. Ou quais serão esses fins do senhor vigário? Perguntou Neves, largando as cartas num pasmo. O ora, o jesuitismo. Respondeu Chico Fidêncio, voltando à primeira posição e iscando um for para acender o cigarro. Macário, indignado, retrocedeu pelo corredor e, achando a porta da alcova, entrou-a. O Chico Ferreira e o Manduca Sateiro tocavam a quadrilha do Orfeu de Offenbach. Na alcova estava a mesa com as bebidas. Era o Botkin. O doutor Natividade bia cerveja Bass com o professor Aníbal, que viera refrescar-se. O bacharel não dançava mais. Sofrera uma desfeita, estava estomagado. Assistindo a luneta para os óculos do Aníbal brasileiro, o Natividade queixava-se amargamente da sobrinha do Neves Barriga, Damilo, que lhe havia prole com aquela ladrilha e, entretanto, adera ao pelintra do Totônio Bernardino. Não é que eu faça empenho em dançar com as matutinhas, explicava. Graças a Deus, há no Recife, fartei, larmei-me de dançar com os melhores pares. Frequentava a casa das primeiras famílias, graças a Deus. Dancei com baronesas e condessas, e graças a Deus, nunca ninguém me fez uma desfeita. Foi preciso vir a esta aldeia, para acontecer uma coisa assim. Mas é preciso que me conheçam. Eu só digo que tenho gênio, e o eu, Aníbal, conciliador. Talvez fosse esquecimento, falta de lembrança. Num amito, redaguiu o doutor Natividade, crescendo para ele. Como para lhe tomar satisfações, não admito esquecimentos comigo. Graças a Deus tive educação, e sei o que são deveres de boa sociedade. Nisto, o Bernardino Santana aproximou-se, amável sobraçando duas tijas de água de Celtes. Então, senhor douto, não dança?
Não, senhor. Não danço, respondeu o juiz municipal, abotoando o fraque.
Hein? Ah, então, moço, já quer ser do rol dos velhos.
Não é por isso, é porque sofri uma desfeita. E eu, graças a Deus, não preciso sofrer desfeitas.
E o doutor Natividade assistiu a luneta para o chapéu do Bernardino e cruzou as mãos atrás das costas.
O desfeita, exclamou o Bernardino Santana, atrapalhado com as botijas, fizeram-lhe uma desfeita.
De quem foi essa patifaria, senhor Dou Wally? Pergunte ao senhor Aníbal, se quer saber, respondeu o juiz, fechando-se na dignidade do silêncio. E voltando as costas ao Bernardino, foi para a sala de jantar.
Macário foi verificar se de fato a Milu dançava que a quadrilha com o Totônio Bernardino, mas teve o cuidado de se não expor aos olhos do manduquinha barata.
Dançava, com requebros, muito corada, recostando a cabeça no peito do cavalheiro.
O manduquinha desta vez pilhara a filha do Valadão e tinha um trabalho insano em a fazer dançar à sua moda, aos pulos e saltos.
Muito digna, a moça resistia, entesando o corpo. O Cazuza Bernardino arrastava a dona Dinildes. O Pedrinho Souza era par de dona Cirila. O Felício Boticário carregava a menina de anos.
Quinquim da Manuela, coguetado, coubera em sorte a mulher do Costa e Silva, e era completar o quadro.
Dois velhos, o Tenente Pessoa e Bartolomeu de Aguiar, haviam sido requisitados e dançavam com filhas do Costa e Silva.
Na ocasião em que Macário chegava, dona Eulália dizia à velha dona Basilisa, sentada ao pela, perto da própria.
Agora é arrumar a trouxa. Depois de amanhã vamos embora. Seu Neves diz que é por causa dos meus xerimbabos.
Mas é porque ele quer mesmo.
Havera de ser, replicou a velha.
Os homens bem se importam com os xerimbabos das mulheres. A mulher do Costa e Silva entrou na conversa.
E nós também vamos depois de amanhã, mas é para os castanhais.
Os castanhais são outra coisa, disse dona Eulália, aquilo é um regalo em comparação com o sítio.
Ao menos, lá vai muita gente.
E eu acho que este ano ninguém fica, tornou a mulher do Costa se satisfeita da inveja que inspirava.
Há de haver muita fé.
Grand Shine, gritou Pedrinho Souza.
Dona Basilisa aproveitou a ausência da mulher do Costa e Silva para consolar a amiga que não ia aos castanhais.
Esses castanhais, disse, são a perdição de muita gente.
Ainda hoje o senhor Padre Antônio falou tanto deles.
E queira Deus não aconteça alguma coisa aos que vão para lá.
E quando a mulher do Costa e Silva voltava, a velha abaixou a voz, sacudindo a cabeça.
E queira Deus, Macácaro era da opinuela velha.
Padre Antônio de Moraes havia provado que os castanhais eram uma perdição.
Pobre da mulher do Costa e Silva, não sabia o que lhe aconteceria se fosse aos castanhais.
A quadrilha terminava, os pares separavam-se, o manduquinha barata parecia procurar alguém para objeto de troça.
Macário retirou-se e voltou para a alcova.
O manduquinha ali o veio encontrar, trazendo a filha do Valadão pelo braço, procurando um licor para oferecer-lhe.
Macário fugiu para o corredor.
O Valadão agarrara o Bernardino Santana e, tossindo, tomava-lhe uma satisfação.
Por que diabo eco-convidado-a para o baile aquele patife do Chico Fidêncio?
Numa casa séria não devia entrar um homem como aquele e, além de tudo, vivia maseado.
E Valadão não podia perdoar ao Chico fios desaforos que lhe dissera pelo Democrata e ainda ultimamente aquela pouca vergonha no desembarque ao senhor vigário.
Era um homem que não respeitava coisa alguma, descompunha a religião e até o senhor bispo.
Homens daquele teor não se convidavam para baile.
O Bernardino, com uma bandeja cheia de copos na mão, desculpava-se.
Ou foi o rapazinho que o convidou?
Dá-se com ele lá da loja do Costa e Silva e quer que ele dê a notícia no Democrata.
O é um patife, tornou Valadão o tossindo colérico.
Fui obrigado a deixar de jogar por causa dele.
Estava bem por trás de mim, rindo-se cada vez que os outros me atribuíam uma peixotada.
E cerrando os punhos, num furor.
Olha, ah, Bernardino, eu sou incapaz de matar um carapanã, mas aquele pipatife.
Recrutava-o se me deixassem, e aquilo convida-se para bailes.
Mas, Valadão, o não tem mais nem mês, nem peça de entremês.
Berrou o homem, de olhos vermelhos e boca espumante.
E gritava para ser ouvido de toda a gente.
Um sujeito que via maseado com uma mulata.
Quem tem filhas não mete em casa um tipo assim.
Mas eu não tenho filhas, balbuciava o Bernardino Santana, desorientado, sem saber o que fizesse da bandeja e implorando desculpas às pessoas que chegavam, curiosas.
Súbito, o Valadão adiantou-se para a filha, numa indignação solene. Minha filha, vamos embora. Tupi não é casa. De um grupo surgiu a cabeça trigueira do juiz municipal, cuja luneta faiscava. Ouviu-se a sua voz seca, riante. A mim fizeram-me uma desfeita, mas graças a Deus tive educação. Não estou acostumado a receber desfeitas. Que seria porque estava tão zangado o tenente Valadão? A filha chorava, o quinquim da Manuela, pobrezinho, estava muito comovido. As senhoras, achando que aquele escândalo punha arremate à festa, procuravam os xales assustadas. Havia pelos cantos buscascas ansiosas de chacapéus e guarda-chuvas. Da cozinha as mulatas, as negras e os moleques afluíam, curiosos. Toda a gente estava interessada no incidente. Só o Totônio e a Miluno não vão dar um fé do que se estava passando, e a um ângulo da sala, cochichavam quase abraçados, como na polca. O dono da casa procurava acalmar o irascível amigo. Outros homens intervinham. O Valadão duro e insistente, tossindo a arrebentar, pedia que lhe abrissem passagem, porque queria sair daquela casa. O Cazuza Bernardino teve uma inspiração. Foi pedir aos músicos que dessem um sinal de quadrilha. A orquestra obedeceu. O Cazuza veio para o meio da sala e, batendo palmas, gritou: "O quadrilha, meus senhores!" O círculo que fechava o Valadão abriu-se. Os rapazes correram para a sala. O Valadão e a filha saíram sem se despedirem. Bernardino ficou algum tempo calado, olhando para o capitão Fonseca, o Costa e Silva e para o Neves Barril estudando a impressão causada pelo incidente. Depois, num gesto de desenfado, explicou com franqueza: "Ora, aquilo é o diabo da cerveja." "É uma desgraça", lamentou Mendes da Fonseca. "Basta o primeiro copo. O Valadão é boa pessoa", formulou o Costa e Silva, "mas não pode beber." "Mata-se", prognosticou o Regalado. "Lá se a venha", filosofou o Bernardino, sacudindo os ombros. E foi dar providência sobre o chá, fazendo voltar para a cozinha a criadagem que se apinhara à porta da sala de jantar. A orquestra tocava a quadrilha da Bela Helena. O calor ia aumentando. Um odor forte de querosene queimado misturava-se no ar às emanações do suor, dos restos de cerveja, dos cigarros de tabaco negro, acesos, desfazendo-se numa fumaça acre, ou apagados, juncando o chão de pontas enegrecidas pelo sarro, nadando em lagos de saliva e catarro. O perfume vago de patchouli e manjerona, que vinha da sala de visitas, chocando-se ao vivo com as bebidas desdeixadas nos copos ou atiradas ao chão, enjoava. Depois do incidente do Valadão reinava um tumulto, a festa parecia mais animada. Os jogadores haviam abandonado as cartas. As velhas tinham deixado os cantos, formavam-se grupos de pé nos vãos das portas, ao meio dos aposentos, conversando mais animados, com mais liberdade. As caras tinham um brilho expansivo de licores. As próprias senhoras haviam perdido muito acanhamento do princípio. Trocavam-se caçoadas, pregavam-se peças para fazer rir. O baile perdia as cerimônias de uma solenidade para se transformar em festa íntima em que todos se conheciam. Ninguém precisava guardar reserva e conveniências incômodas. Brincava-se, rias diziam-se tolices. Era encantador, mas a noite é adiantada. 11 horas vira Macário no relógio de parede da sala de jantar. 11 horas e ele que se deitava sempre às 8, em ocasiões graves às 9:30. Sentia a cabeça pesada, os olhos ardentes, a garganta seca, tanto fumar aquela noite. O fumo era o seu consolo. E sempre que estava separado do padre, fumava os seus compridos, excelentes cigarros de tal aire que ele mesmo arranjava. Estava com vontade de se ir embora. Não dançava, não jogava, não encontrava parceiro para a prosa, sentia-se constrangido e secretamente humilhado. Mas já agora esperaria pelo chá. Enquanto não vinha, foi rondar o botequim na esperança de que lhe oferecessem um cálice de licor, que ele não se atrevia a pedir. Junto à mesa das bebidas, o professor Amel americano conversava com o Mapa Moody. "É o que lhe digo, Guimarães. Depois daquele desaforo da Aurora Cristã, jurei não mais ouvir missa dita por Padre Antônio. Ele hoje pilhou-me na igreja, mas foi de surpresa, e por causa do casamento do Cazuza Bernardino." E cuspindo longe, consertando os óculos de tartaruga, acrescentou: "Li e tive de gramar quase todo o sermão." "Leu grameio inteiro", queixou-se o Mapa Mundi, pegando num copo cheio de cerveja, "mas também garanto-lhe que tão cedo não me pilha. Isto aqui está muito quente. Vou com Costa para os Castanhais." "Para os Castanhais. A peapá, Santa Justa. Partimos-te depois de amanhã." "O pois olha, eu estou com vontade de os acompanhar. Que diz, da? E os meninos?"
O férias com eles, dou parte de doente. O delegado literário é o doutor Natividade, somos íntimos. Também estes iam para os castanhais, pensou Macário apreensivo. E o mapa mundi levaria a irmã? Então de que servira o belo sermão de padre Antônio? Nisto, Pedrinho Souza veio da sala do baile e bateu no ombro do mapa mundi. Aquilo já está escandaloso, Guimarães. E que é que está escandaloso? O Totônio com a Milu. Não se largam. Ferviu viu azeite, que é uma desgraça. A sala até já escorrega. Apre assim também é demais, não acham? Ouvia-se tocar uma valsa. Macário olhou para a sala. No espaço enquadrado no vão da porta, o doutor Bernardino e a Milu passavam, abraçados, rodopiando. Ele sério ofegante, cheirava-lhe os cabelos. Ela, derretida, olhos fechados, recostava a bonha cabeça no bom peito do rapaz e deixava-se levar por ele. Sobre os seus fortes quadris de mulher feita, o vestido de popelinas ondulava em pregas cambiantes. O já está ficando indecente, murmurou Dona de Nildes, passando pelo braço do Felício para a sala de jantar. Macário teve vontade de perguntar-lhe se ela não achava indecente ir para os castanhais, mas o terrível Manduquinha Barabarata aproximou-se, trazendo uma filha do Costa e Silva para tomar licor. O sacristão retirou-se discretamente para a sala de jantar. Justamente principiavam a servir o chá. Os criados traziam da cozinha as bandejas com as íncaras de chá e com os doces, os sequilhos, os pães de ló e as fatias de parida, douradas e recendendo a canela e a ovos fritos. Bernardino não se gabara. Era um baile de arromba. Primeiro passaram as bandejas de chá em alvas xícaras de porcelana lisa. Vieram depois os bondubocados e os pastéis de nata em grandes tratos de louça azul, e os sequilhos espalhados no fundo da bandeja, sobre um leito de papel cor de rosa, recortado em tufos elegantes. Um pão de ló de 2 libras, corado e fofo, refestelava-se comodamente numa grande salva de prata, riqueza de família, preciosa e rara, e vinha carregado por mulatinha de estimação, de alva camisinha rendada e cabelos cheirosos. Seguia-se o pão quente, em pratos, modesto e sólido, cheirando a manteiga derretida, que era uma consolação, e fechava o cortejo Bernardino Santana, descoberto, com a grande calva reluzente banhada de suor, a sobrecasaca brancaindo em pregas direitas e nas mãos apoiada no abdômen, para que fascinasse todos os olhares e provocasse todos os apetites, a rica bandeja nova imitando o charão e contendo 6 grandes pratos de fatias de parida, apetitosas e louras. O neve já estava na posse feliz do avena de chá, do manaca de pão de ló e de 2 fatias douradas, e, pondo toda a provisão num prato, sobre a mesa em que jogara o pacal, sorviu uma grande pitada de Paulo Cordeiro e dizia para o Mendes da Fonseca: aqui que eu queria viver. Isto aqui sempre é outra coisa. Há recursos, passa-se bem, goza-se. Ora fosse o Bernardino arranjar estes requintes de civilização lá no sítio do Urubus. Fonseca, mordendo num bom bocado, concordava em que estava tudo bem feito. Fora a dona Cirila quem se encarregara dos doces, a pedido do Bernardino, gastara-se muito açúcar, mas ao menos o Bernardino não se envergonhava. Bernardino só dizendo: quem perde é o todo valadão, forte besta. As danças interromperam por causa do chá. As senhoras retomavam seus lugares na sala, em linha, nas cadeiras. As máveses carregavam xícaras e tomavam as bandejas aos criados para servirem as senhoras. Os muscos, felizes do descanso, bebiam cerveja. Macário serviu-se de 2 bombocados, 2 pastéis, 1 fatia e alguns sequilhos. Não gostava de chá. Guardava-se para o chocolate e cogitava no maquiavelismo com que apanharia ao Bernardino mais 1 fatia de parida, essa coisa fina que lhe proporcionava delícias incomparáveis. Passou uma criada, o sacristão perguntou-lhe, a minha voz, pelo chocolate. Aguentei, pois, respondeu, sem parar, a rapariga. Teria de esperar, e já 11:30. Paciência já agora, não ia sem tomar o chocolate que lhe prometera o Bernardino à entrada. Ouviu-se a voz do Cazuza Bernardino que gritava na sala. Quadrilha, meus senhores. Mas o mapa mude e a irmã despediam-se, seguidos do Felício Boticário que lhes rogava que ficassem, para lhe não fazer perder a quadrilha. Não pode ser, dizia o mapa mude, apertando a mão a toda a gente, seguimos depois de amanhã para os castanhais. É preciso descansar e preparar os arranjos. Então, na sala de jantar, generalizou-se a conversação sobre os castanhais. Toda a gente queria ir aquele ano às praias. Chico Fidêncio, chupando o cigarro apagado,
dissera que tolo seria quem não fosse a colheita das castanhas.
Eu por mim não, hein, disse o coletor, mas a pobre da dona Cirila quer por força passar-os. João nas praias e eu desejo fazer-lhe a vontade. Depois, francamente, a coletoria mata-me. Estou cansado, preciso de algum fôlego, e bem contra a minha vontade, é provável que lá vá ter. Já mandei pedir licença.
E quem fica na coletoria, senhor capitão? Perguntou Costa e Silva.
O meu escrivão. É um moço de muito bons costumes em quem deposito a maior confiança. Espero que Silves não sofrerá muito com a minha falta. E sorriu amável para o José Antônio Pereira, que todo curvado, fechava os olhos, agradecia comovido o...
Raior capitão ou senhor pitão. Vossa senhoria confunde-me. É justiça, moço, atalhou Neves.
Todos avoram. Era justiça e não quanto. Uma Portopio Pereira e era um moço de muito bons costumes.
Então você não vai aos castanhais este ano, disse-lhe o Mapamundi, pois olhe, tenho pena.
Vou,
afirmou o Bernardino, passando com a bandeja das suspiradas fatias. O rapazinho quer passar a lua de mel nas praias e convidou-me. Há de ser muito divertido, acrescentou afastando-se. E Macário, seguindo com os olhos a bandeja, pensava no sermão pregado aquela manhã pelo santo padre Antônio de Moraes. A inconstância daquela gente esquecera. Mal sauda da igreja, os momentos de terror incutido Pio do Peruque entes palavras do padre vigário, e a luz de um claro dia de maio, em pleno ar, em face das águas límpidas do lago e das eternas verduras das suas margens, ouvindo o ruído alegre do canto dos passarinhos que vivolitavam pelos cimos das laranjeiras, perdido receio-vas do inferno, tivera saudades da natureza virgem dos castanhais e sonhara com as festas costumeiras à sombra das árvores, nas lindas praias de areia. E ali naquele baile, estimulando-se uns aos outros, antegozando prazeres em comum, incitados pela astúcia diabólica do Chico Fidêncio, confirmavam os projetos, arrastavam os indecisos, e preparando-se para a perdição da alma, de que tanto lhes falara a inspirada palavra de padre André Antônio de Moraes. Felizmente, no meio daqueles translocados, um homem de juízo apareceu. Neves Barriga, com estômago repleto de pastéis e bons bocados, embora suspirando, não escondeu a resolução criteriosa em que estava. Pois eu não vou. Não posso ir. Volto para o Urubus quanto antes. A dona Eulália, coitada, não pode já ter tido tempo separada dos seus queridos serimbabos. E o bom homem afastou-se sacudindo resignado a sua cabeça de carneiro manso e espalmando na mão o grande lenço de ramagens. Mas o tratante do Chico Fidêncio, receando o prestígio da palavra do presidente da Câmara, fitou-o pelas costas com um olhar sarcástico e disse esta frase enigmática. Patrício de Loyola. Macário a tomar a palavra para secundar a opinião autorizada do Neves, quando por trás dele uma voz murmurou.
Espere um pouco.
Vou arranjar-lhe a primeira xícara de chocolate. Era o Totônio Bernardino que trouxera da sala Milulo, derretida e rubra. E arranjar-lhe uma xícara de chocolate. Mas então já era possível tomar o chocolate, safa-se daquele baile que já o estava aborrecendo muito, principalmente depois da conversa sobre os castanhais. Macário seguiu o Totônio Bernardino, que se dirigia para a cozinha. Na sala, o Chico Ferreira e o Manduca Sapateiro, já muito cansados, fraquejavam, tocando uma polca baianada. As luzes de querosene começavam a morrer por falta de óleo. Só se esperava pelo chocolate a terminar o baile. O Cazuza Bernardino já gritara por três vezes, inutilmente. A polca, meus senhores, ao penetrar no corredor da cozinha Macário, esbarrou com o doutor Natividade, que cora ele armando-se da luneta. Ah, vai pedir chocolate, não é? Pois não arranja. Nesta casa tudo é assim. A mim fizeram-me uma desfeita, ouviu? Um desaforo, graças a Deus. Não me importa. Não estou acostumado a receber desfeitas, graças a Deus. Macário quis seguir adiante, desculpando-se. O juiz municipal pegou-lhe no botão do rodaque. Já sabe o que foi? Ah, não sabe ainda. Foi a tal Milu, uma roceira, que me pregou uma taboca por causa do Tônio Bernardino, um criançola. Graças a Deus, eu não estou na altura de receber tabocas. No Recife, em Pernambuco, zancei com as melhores famílias, as melhoresas e condessas. O Neves aproximou-se. O doutor Natividade voltou-se para ele como de mais consideração. Ah, graças a Deus, não estou acostumado a receber desfeitas. Macário safou-se para o interior da casa. Totônio voltara já da cozinha, com uma xícara na mão, cheirando a chocolate fresco. Mas, de surpresa, em caminho.
Surgiu-lhe pela frente o pai, com a bandeja de fatias de parida.
Vendo o fiachicra, o Bernardino Santana largou afinal a bandeja, colocando-a sobre o parabera-peito de uma janela, e avançou para o morado Toton.
Que diabo levas tu aí, rapazinho? O moço acobardou-se. Era uma xícara de chocolate para Dona Milu, que lhe havia pedido, por se estar sentindo muito fraca. Não tomara chá, coitadinha. O pai, furioso, tomou-lhe o chocolate e deu-lhe uma descompostura. Estava bonita aquela pouca vergonha. Só a Milu é que merecia tudo. Não se dançava senão com a Milu, arranjava-se chocolate para Milu fora de tempo. E contra sua ordem expressa. Pois ficasse sabendo que a Milu não beberia o chocolate.
Mas, pai, eu promete, balbuciou Tônio envergonhado.
Macário comendo discretamente as fatias de parida. De que se esquecera o Bernardino, achava o castigo duro. Não há de beber, insistia o Bernardino, muito zangado. É para lhe dar uma lição, senhor Badameco, para o ensinar a não ser metido a sebo. E raspou-se para a cozinha com o chocolate. Macário, com a boa catulhada de fatias, consolou Totônio.
Aquilo passa, peça-lhe com jeito. Mas o pai voltou da cozinha ainda muito zangado. Já dera ordem expressa para não entregarem nenhuma xícara de chocolate senão a ele próprio. Sempre queria ver quem beberia o chocolate, sem sua licença. Reparando nas fatias que deixaram no Macário, ali perto acudiu.
O senhor já comeu uma lá na varanda, quer servir-se de outra.
O sacristão, delicadamente, com dedos, estirou uma fatia e mordeu-a. Estão deliciosas, disse.
Pudera não, replicou o Bernardino carregando a bandeja. Foi um poder de ovos e leite como nunca vi.
O Totônio, envergonhado, meteu-se num quarto chorando.
Macário voltou para a sala de jantar. Era muito tarde, mas já agora não iria sem tomar chocolate?